Senhor Deus, te louvamos pela tua presença no nosso meio. Obrigado por tudo que tu és, tens feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, essa liberdade que temos para cultuar o teu nome, abrir a tua palavra e concílio do teu Santo Espírito, poder aplicar ela na nossa vida. Louvado seja o teu nome, Senhor, por essa igreja, liderança, pelas pessoas responsáveis também por estar com as crianças, Senhor Alexandre, especificamente hoje. Louvamos a ti pelos teus cuidados, Senhor, tua palavra sendo pregada, louvores sendo entoados em teu nome, Senhor, para engrandecer a tua pessoa, oportunidade que temos para revelar o quanto somos gratos por tudo que tens feito em nossas vidas. Te agradecemos por a tua palavra aberta agora, Senhor. Obrigado pelo Evangelho de João chegando até nós, trazendo tantos ensinamentos à nossa vida, que possamos aplicá-los na nossa vida e, através disso, que o teu nome seja engrandecido, glorificado, as pessoas possam ver a tua glória através de nós e, com isso, que a gente venha a ser feliz, Senhor. Bem-aventurados em teu nome, Senhor. Obrigado por tudo isso. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade no Evangelho de João, nós estamos no capítulo 15. E hoje nós vamos entrar também no 16. Vamos ler do verso 17 do capítulo 15. João 15, 17. Até o 16, versículo 4. O texto diz assim, João 15, 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, também a meu pai. Desculpa. Quem me odeia, odeia também a meu pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vo-las disse. Não vo-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Vamos recapitular um pouquinho o contexto dessas palavras. É importante a gente sempre estar de olho no contexto. E o que vem acontecendo aqui? O que a gente tem visto ao longo desses capítulos que a gente tem compartilhado aqui? A gente tem visto que Nesse capítulo 15, Jesus está falando da permanência de seus discípulos nele. Né? Nesse último momento de ensino, Jesus está batendo agora nessa tecla. Permaneçam em mim. Permanecendo em mim, vocês darão frutos. Permanecendo em mim, vocês produzirão para o reino, glorificarão ao Pai, serão felizes, cumprirão o propósito para que foram criados e a missão que eu entreguei a vocês no momento que eu chamei vocês para serem meus discípulos. Discípulos irão produzir para o reino, serão cuidados do Pai, glorificarão o Pai, e com isso serão felizes. Através da obediência dos discípulos, eles provarão o amor de Deus. É através da manifestação desse dom de amar que eles serão reconhecidos como amigo de Jesus, e isso é interessante, né? Ser reconhecido como amigo de Jesus. Serão bem-aventurados por isso. E agora nós começamos o trecho num versículo que parece meio fora de contexto, até mesmo por causa da leitura a partir daí, e algumas Bíblias ainda atrapalham a leitura porque buscam fazer uma separação em blocos, né, da palavra de Deus, já não bastasse os capítulos e versículos que às vezes nos atrapalham tanto. Agora, nós vimos no versículo 17 ali, a palavra de Deus dizendo assim, afirmando novamente, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Acho que aqui é um versículo, eu tomo esse como um versículo de transição, que está passando do momento da fala de Jesus para outro momento. Ele reitera o que foi dito nos versos 10 e 11 e prepara o discípulo para o tema que vem. Amem uns aos outros. E agora ele começa a dizer, vocês serão odiados. E será que nós experimentamos isso, irmãos? Acho que é bom começar a refletir a respeito desse texto aí, já fazendo ligações com aquilo que nós temos vivenciado. O que tem produzido no nosso dia a dia o fato de sermos discípulos de Jesus? O que isso tem produzido no nosso dia a dia? Conforto ou perseguição? Está muito agradável ou às vezes se torna desconfortável? Aqui há uma realidade de vida na vida dos discípulos que começa a ser tratada. Jesus está partindo e começa a dizer, olha, vocês serão odiados. Odiaram a mim? Vão odiar a vocês também. Veremos a seguir que seguir a Jesus custa caro, irmãos. E é isso que os versos agora começam a falar. Vai custar caro seguir a Jesus. Seguir a Jesus pode custar a própria vida. Ou melhor, não seguir a Jesus pode custar a vida eterna. O que nós valorizamos mais? A nossa própria vida aqui ou a vida eterna? Acho que Jesus quer que a gente pense a respeito disso. Será que vale a pena ser perseguido agora? Ou será que vale a pena abrir mão da vida eterna? Vamos pensar a respeito disso. Se o nosso posicionamento não gera uma reação contrária no sistema que vivemos, a luzinha de alerta, o sinal de alerta tem que estar ligado. Ele tem que incomodar a gente. Será que o nosso dia a dia não produz nenhum confronto? Será que o nosso posicionamento teológico, posicionamento a respeito de questões morais, não perturbam ninguém? Se esses posicionamentos não perturbam ninguém, a luzinha de alerta tem que estar acesa. E a gente tem que parar e rever. O que está de errado? Versos 18 e 19 fala assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Os discípulos de Jesus estão com Jesus ali, naquele momento, e Jesus está dizendo: não tem como o mundo amar a vocês, porque os valores que vocês têm agora são os valores com que eu tenho ensinado a vocês. E eu vos tirei vocês do mundo e tenho dedicado tempo na vida de vocês para que vocês tenham valores. E esses valores serão confrontados pelos valores do mundo. Será que os nossos valores estão confrontando os valores do mundo? Ou estamos nos acomodando, tentando ajeitar esses valores que, pelo que a palavra diz, são tão distintos? O ódio do mundo fará de Jesus uma vítima. Jesus será entregue na mão dos seus futuros assassinos daqui a pouco, e ele será vítima do ódio dessas pessoas. Tanto aqueles e principalmente, na verdade, né, aqueles do seu próprio povo, os judeus. E principalmente aqueles que eram responsáveis por revelar a ele próprio, o Messias, o enviado de Deus. Os líderes religiosos estão próximos de condenar Jesus à morte. E Jesus começa a falar que, olha, esse mesmo ódio que caiu sobre mim, com quem eu fui confrontado, cairá sobre vocês. Qual o posicionamento que Jesus espera desses discípulos? Qual o posicionamento que Jesus espera de nós? E continuando no texto, a palavra diz assim no verso 20: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior que seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. E Jesus já tinha falado isso, né? Capítulo 13, verso 16, ele fala do servo não é maior que o senhor, o enviado não é maior que aquele que enviou. E agora ele lembra, ó, lembra daquela palavra que eu disse a vocês? O servo não é maior que o Senhor. Se me perseguiram, vou perseguir vocês. Se deram ouvido à minha palavra, vão dar ouvido à palavra de vocês. Quem ouvir Jesus, ouvirá os seus discípulos. Quem não ouviu Jesus, não ouvirá os seus discípulos. E é interessante, né, irmãos, fazendo um pequeno parênteses aqui, como os discípulos de Jesus, eles se identificavam com Jesus. Né? Lembra quando foram enviados aqueles 40 lá? 40 discípulos? E fizeram maravilhas. E o texto relata que quem que foi engrandecido com aquilo tudo? Os 40? Não, né? Eles deixavam bem claro que estavam fazendo em nome de Jesus. E o nome de Jesus era engrandecido. Isso é interessante. É interessante notar também que a intimidade que tinham os discípulos de Jesus com Jesus, porque, por exemplo, Saulo de Tarso, depois, né, foi o grande apóstolo aos gentios, mas antes da sua conversão, ele perseguia aqueles do caminho pela identidade que eles tinham com Jesus, que ele negava crer que fosse o Messias. Que ele não admitia que fosse o Messias. O que essa nova seita está pregando por aí? E saía por aí perseguindo e matando os discípulos de Jesus. Tamanha a intimidade, tamanha a identificação de Jesus, dos discípulos com Jesus. Verso 21 diz assim: tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Não conhecem aquele que me enviou. O alvo final da ira do mundo seria os discípulos. O alvo final da ira do mundo após a partida de Jesus seria os discípulos. Mas, porém, qual é a causa dessa ira? E o texto nos aponta aqui que a causa é o nome de Jesus. Aqueles que perseguiam os discípulos, aqueles que iriam perseguir os discípulos, né, nesse momento que Jesus está afirmando, perseguiriam os discípulos porque não reconhecem naquele momento que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Eles não conseguem perceber que ele é o enviado de Deus. Há tanto tempo esperado. Então, a causa dessa perseguição é a própria pessoa de Jesus, o nome de Jesus sendo pregado. E mais íntimo ainda, mas por trás disso tudo, ainda está a ignorância desse povo por não reconhecer que em Jesus os planos da redenção do homem, elaborado por Deus, esse plano de redenção do homem, está sendo cumprido. Ou seja, os discípulos estão pagando o pato, sim, vão ser perseguidos, mas a causa disso tudo não é um ódio simplesmente pessoal contra aquelas pessoas. Mas a causa disso tudo é a falta de revelação dos planos de Deus. Como é interessante isso, né? E como é perigoso para nós, homens, não conhecer a vontade de Deus. Aqueles que não conhecem a vontade de Deus não têm discernimento nenhum das coisas espirituais. E olhe que coisa espiritual estava acontecendo naquela região da Judéia, irmãos. O evento espiritual maior desde a criação. O Verbo encarnado veio, habitou no meio dos homens. O Messias esperado estava ali, realizando prodígios, maravilhas, sinais do reino de Deus. E aqueles que não têm o discernimento espiritual o condenam à morte e perseguem os seus discípulos. Que coisa grandiosa! Aquele que reconhece Jesus como Filho de Deus e Messias, reconhece os planos de Deus e se identifica com os discípulos dele. Ou se identifica como discípulos dele. Aqueles que não reconhecem Jesus como Messias não têm ideia do plano da redenção de Deus para o homem e persegue os discípulos de Jesus. Ódio. Ódio brota dentro do coração desses que não têm intimidade com Deus. Será que nós desfrutamos desse ódio hoje, irmãos? Se desfrutamos desse ódio, a palavra que eu tenho de conforto é que estamos no caminho certo. Se em nenhuma medida incomodamos aqueles que não conhecem a Deus, a luzinha de alerta, aquela luzinha amarela que fica piscando na nossa consciência, tem que ser levada em conta. Verso 22 ao 24 diz assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm visto, eles têm visto, mas também odiado, tanto a mim, quanto a meu Pai. É engraçado, né? A primeira ideia que a gente tem aqui é que, olha, se Jesus não tivesse vindo, então, não existiria pecado, tudo bem, tudo tranquilo, né? Não é o que Jesus quer dizer, né? Jesus quer dizer que após a sua fala e após a sua vinda, após a sua presença, essa rejeição se torna evidente e acentuada, e essa rejeição, ela revela que essas pessoas preferem mais as trevas do que a luz. A luz está presente no meio das trevas, mas há quem prefira as trevas do que a luz. Aqueles que rejeitam Jesus, rejeitam a luz. preferem as trevas, contra eles haverá muito rigor. Lembra da passagem que Jesus fala que contra Tiro e Sidom haverá menos rigor do que contra a cidade onde foram realizados muitos milagres? Contra Sodoma, né? Haverá menos rigor, porque lá não houve sinal nenhum, do que naquela cidade, Betsaida, onde houve muitos milagres e as pessoas não deram ouvidos. Mateus 11, 20 ao 24, vamos ler lá, só para esclarecer. Mateus 11. Mateus 11, 20 ao 24, diz assim, ó: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinzas. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que a vós outras. E continua, né, fala de Cafarnaum. Pessoas, e muitas pessoas tinham presenciado sinais de Jesus, a obra de Jesus, o ministério de Jesus, e têm negado a pessoa dele. Não reconhece que ele é o Senhor. A manifestação do seu poder, que revela a sua autoridade, tem sido negada por essas pessoas. Atribuem a esse poder obras satânicas, como se fossem obras satânicas. A operação de milagres, né? Na verdade, a palavra de Deus sempre fala em sinais, e sinais do reino. Esses sinais revelam que o reino chegou. O efeito da morte, o efeito do pecado, as possessões demoníacas, todas elas, todas essas coisas, diante do poder de Jesus, perdem seu efeito. Lázaro é ressuscitado, possessos são libertos, doentes são sarados. Sinais do reino de Deus, onde nada disso haverá, estão sendo feitos no meio de um povo que ainda olha para esse Senhor que chegou e dizem: é Satanás, é através de Beelzebu que ele faz essas coisas. Pessoas condenadas ao inferno, porque não glorificam a Deus, reconhecendo a obra de Deus na vida das pessoas. Rejeitam o Espírito Santo, nesse sentido, a revelação plena de Deus. E contra eles, e contra esses não tem perdão. E são esses para quais não existe perdão, que estão perseguindo Jesus e que vão matar o rei que traz sobre os seus ombros o reino de Deus. E logo após a ida dele para junto do Pai, perseguirão também a igreja, perseguirão seus discípulos. A revelação mais plena de Deus está acontecendo e os homens estão odiando tais obras. Que coisa terrível, irmãos. Será que isso acontece no nosso mundo hoje? Será que isso acontece ainda 2000 anos depois? Verso 25 dá testemunho das Escrituras. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita em que lei? Na sua lei. Odiaram-me sem motivo. É como se Jesus estivesse falando: gente, no problem, sem problema. Gente, nada fugiu do controle. Já estava escrito que eles iam me odiar sem motivo algum. Calma. Aqueles que rejeitam Jesus estavam fazendo isso de acordo com as próprias Escrituras. E que ironia, né? Os judeus que zelavam tanto pelas Escrituras estão fazendo elas se cumprir no próprio ódio deles, rejeitando o Senhor Jesus. E Jesus se preocupa com seus discípulos e revela isso aos seus discípulos. Versos 26 e 27 diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vocês estão comigo desde o princípio, vocês também são fonte histórica, de testemunho histórico daquilo que tem acontecido, vocês estão sendo preparados por mim, vocês estão sendo alertados por mim agora do que irá acontecer, portanto, vão e deem testemunho. Se tem alguém capacitado aqui para dar testemunho de mim, são vocês. Então vão e deem testemunho. Agora parece que há uma mudança de foco. Jesus estava falando da causa da perseguição. Eu sou a causa da perseguição. A ignorância dos planos de redenção do homem tem causado essa perseguição. Agora, essa é a causa da perseguição. Agora parece que Jesus muda um pouco o foco e começa a orientar os seus discípulos de como eles devem se portar diante de tal perseguição. Estão sendo perseguidos, eu estou sendo perseguido, vocês serão perseguidos. Agora, como se comportar diante desse momento de perseguição? Após a morte e a ressurreição de Jesus, depois dele ir junto do Pai, o testemunho dele agora na terra vai ser dado pelos seus discípulos. Seus discípulos são responsáveis agora, com o auxílio do Espírito Santo, a testemunhar daquilo que viram, daquilo que eles são fruto para o mundo que não reconhece Jesus. E Jesus já sabe, vítimas, serão vítimas da mensagem que professam. Essa deve ser a postura dos discípulos. Eles devem tomar o testemunho de Jesus com o auxílio do Espírito Santo e proclamar a obra de Deus através do sacrifício do Filho. Isso deve transformar vidas. Deve transformar vidas a tal ponto de trazer a elas a consciência de que Jesus é o Messias, Ele é o sacrifício perfeito, Ele pagou pelos nossos pecados, Ele nos deu a vida eterna, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não tem como ter acesso ao Pai. Esse é o plano de redenção do homem. O homem perdido nos seus delitos e pecados encontra a salvação na graça de Deus, que trouxe o seu Filho em carne para ser morto pelos nossos pecados. Esse é o testemunho que os discípulos têm que dar. E eles terão o auxílio do Espírito Santo. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também, vocês também vão dar testemunho de mim, porque estão comigo desde o princípio. E tudo isso que têm visto, tudo isso que têm ouvido de mim, será amplificado pela ação do Espírito Santo na vida de vocês, para que vocês possam falar de mim e suportar os dias maus. Eles serão testemunhas oculares. E isso terá grande valor histórico e espiritual na vida. Por isso, serão perseguidos. E finalizando, irmãos, finalizando esse trecho, né, que nós temos visto, o verso 1 ao 4 do capítulo 16, Jesus é como se ele estivesse justificando a sua fala. Ele está falando, vai acontecer isso. E agora, ele justifica esse alerta que está dando aos seus discípulos. Verso 1 diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Não se escandalizem. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis que eu vo-las disse. Não vo-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Notem bem, Jesus não está dizendo assim, ó, fujam da perseguição. Sejam espertos. Não instiguem o ódio daqueles que não me conhecem. Jesus não está falando isso. Jesus não está falando assim, ó, sejam moderados, né? Não confrontem. Jesus não está falando assim, ó, sejam camuflados, crentes enrustidos aí no meio da sociedade, fiquem na de vocês, creiam, mas que isso não traga problema para vocês. Jesus não está falando isso. Jesus não está falando assim, ó, negociem a fé de vocês, abram mão, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Jesus não está falando isso. Jesus não está falando assim, ó, cuidado com os perseguidores. Eles podem até matar vocês. Eu já vou ser morto. É preciso que alguém testemunhe. Então, tomem cuidado para que vocês não sejam mortos também. Não, Jesus não está falando nada disso. A preocupação de Jesus não está aí. O cuidado de Jesus é com o escândalo que isso pode causar. Por isso ele adverte antes que aconteça. Isso vai acontecer. E, consequentemente, se eles se escandalizarem com isso, poderá haver também, na vida deles, um esfriamento espiritual. Jesus está mais preocupado com isso, irmãos. Olha, que a perseguição que vocês vão ter que encarar, e vão ter que encarar, ao proclamar o meu nome, que isso não cause em vocês um esfriamento espiritual. Que a perseguição não cause em vocês uma busca por camuflagens para que as pessoas não reconheçam que vocês creiam em mim. Que a perseguição que vem aí não faça que vocês sejam moderados, que negociem a fé de vocês. Não. Mas que a perseguição que vem aí apontem para vocês que vocês estão no caminho certo. Porque eu já anunciei antes que aconteça, para que quando acontecer vocês saibam que era necessário que acontecesse. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Se mataram a mim, vão matar a vocês. A mensagem é a mesma. Eu sou a mensagem. Anunciem a mim. E se vocês anunciarem a mim, as consequências que acarretaram a minha pessoa vão alcançar vocês também. O cuidado de Jesus é esse, irmãos. Jesus afirma que os discípulos serão arrancados da comunhão, serão expulsos da sinagoga, assassinados por pessoas que pensam estar fazendo a vontade de Deus. Olha Saulo, né, de Tarso. Ele assassinava os cristãos, pensando que isso estava glorificando a Deus, tributando a Deus, cultuando a Deus com isso. E é, não sei se a palavra certa é irônico, mas é no mínimo estranho. Porque Paulo pensava que com isso estava cultuando a Deus, matando os cristãos. E os cristãos tinham certeza que morrendo em nome de Jesus, pela causa do Evangelho, eles estavam oferecendo seus corpos como culto a Deus. Se identificando de tal modo com a obra de Jesus, a dar a sua vida pelo Evangelho. Será que isso é uma realidade para nós hoje, irmãos? O discurso de Jesus não é um discurso sem lógica. Ele vem montando um discurso, preparando seus discípulos para um perigo iminente, um perigo que está chegando. A perseguição da igreja. Eu preciso ir. Eu vou vos preparar lugar. Mas quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e levarei vocês comigo. E depois ainda tem o auxiliador que vai auxiliar vocês nos momentos difíceis. Então, eu estou falando que vai haver perseguição, porque vai haver perseguição. Estou falando agora para que quando isso aconteça, vocês não se escandalizem, vocês não percam a fé, vocês saibam que isso é necessário que aconteça. Este momento de advertência tem um propósito. Desde o início do seu discurso, Jesus busca afirmar aos seus discípulos a dependência nele. É necessário que esses seus discípulos dependam dele. Por isso, Jesus mostra que as suas esperanças devem estar nele, capítulo 14, verso 1. Que ele é a morada segura, verso 2 do capítulo 14. Ele é o caminho, a verdade e a vida, verso 6 do capítulo 14. Quem vê a ele, vê ao Pai, verso 9 do capítulo 14. Suas obras são as obras do Pai, verso 10 do capítulo 14. Ele não nos deixará sozinhos, verso 16 do capítulo 14. Ele mostra a importância de obedecer às suas palavras, no verso 23 e 24 do capítulo 14. Mostra a importância de permanecer nele, capítulo 15, verso 1 ao 7. Mostra a maneira de glorificar ao Pai, verso 8 do capítulo 15. Ele mostra a importância do dom de amar, verso 9 ao 16 do capítulo 15. Mostra o que é verdadeiramente a felicidade, no verso 11 do capítulo 15. Jesus sabe o que espera os discípulos. Jesus sabe como os discípulos devem resistir ao ódio, à perseguição e ao descaso. Se não deram ouvidos ao ensino dele, não vão dar ouvido ao ensino dos discípulos. Jesus deseja que eles estejam no seu corpo. Jesus deseja que eles estejam no seu refúgio, na sua palavra. Jesus deseja que essas pessoas, os seus discípulos, estejam no seu amor e amem-se uns aos outros, fortaleçam-se uns aos outros, porque os dias que virão serão dias maus. Jesus não deseja que os discípulos sejam pegos de surpresas, de surpresa, porque isso pode promover apostasia, renunciar à fé. Por isso Jesus afirma: estou anunciando isso antes que aconteça, para que vocês saibam que nada fugiu do controle de Deus. Jesus deseja que os discípulos saibam essa verdade: nada fugiu do controle de Deus. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Como é que está a nossa vida hoje? Será que tem sido fácil ser discípulo de Jesus? O que Jesus espera de nós? Que fujamos? Que a gente se camufle? Que a gente negocie a verdade para fugir da perseguição? Que preservamos, que a gente venha buscar um meio de preservar a nossa vida? De repente, negar a verdade por causa da vida, de repente a vida é um valor maior? Não, né, gente? Também reconheço que, e a gente deve reconhecer, que é fácil falar disso numa sociedade que a gente vive, né? Onde as perseguições não são tão extremas, onde a gente tem abertura e liberdade para pronunciar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Podemos sair por aí falando de Jesus, entregar até um panfleto, confrontar o sistema, dialogar dentro da escola, no trabalho, na família. Isso não vai trazer a nós a morte física, talvez. A nossa sociedade é fácil pregar isso, ouvir isso, tentar pôr em prática isso. Mas a pergunta que nós devemos fazer para nós, e a pergunta que nós devemos levar para a nossa casa hoje, é: quantas vezes temos negado a Jesus no nosso dia a dia? Por causa de tão pouca coisa, tão pequena perseguição. Será que estamos preparados verdadeiramente para ser perseguidos? E se o sistema mundial mudar do dia para a noite e vier perseguições mesmo de que venham pôr em risco a nossa vida. Que peneira, né? Acho que não precisarão nem nos expulsar da igreja. A gente vai sair por livre e espontânea vontade. Pode ser que a gente já tenha se tornado crentes nominais, irmãos. Só de nome, só de fachada. Pode ser que a gente não seja mais confessionais. E isso pode acontecer com a gente sem a gente menos perceber. Pode ser que se vire rotina ir na igreja, conviver com os irmãos. O reino de Deus é tão agradável que as aves do céu vêm e fazem ninho, né, nos seus galhos. É confortável, aconchegante, um ambiente de confiança, onde a gente pode confiar nas pessoas. Mas será que nós estamos preparados para confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? O plano escatológico de Deus da redenção do homem através da pessoa de Jesus Cristo, somente através da graça dele, que nos dá fé para crer nisso. Temos que tomar cuidado para que a gente não vire apóstatas, que a gente não renuncie à fé, enquadrados simplesmente no sistema religioso que é confortável para a gente. Acho que esse é o grande desafio nosso. Esse é o grande objetivo de Jesus aqui. Virão dias difíceis. Calma. Eu estou sob controle. O controle está nas minhas mãos. Nada fugiu do controle do Pai. E eu, como o Pai, tenho consciência disso. Que a gente possa refletir na nossa consciência cristã e que Deus nos ajude a tomar partido do Evangelho. Que a gente não vire, que ele acenda essa luzinha, a luzinha amarela na consciência quando a gente estivesse se transformando em crentes nominais. Que a gente possa ser arautos mesmo do Senhor, proclamadores do Evangelho. Se preciso for, falando, né? Anunciando com a nossa boca. Mas, acima de tudo, que a nossa conduta, que a nossa esperança esteja sempre no autor e consumador da nossa vida. Que ele, aquele que veio em carne e fez sacrifício por nós, e que tem o controle sobre a nossa vida, possa ser sempre glorificado através da nossa vida. E que a palavra de Deus entre sempre no nosso coração e transforme, e mude, e quebre, forme paradigmas, e que a gente possa testemunhar do Senhor com a nossa vida. Que a gente não vire apóstatas, sem ao menos perceber. E que no dia que a gente for confrontado por Deus, na presença de Deus, a gente possa apresentar nas nossas mãos obras de arrependimento. E se a morte vir, irmãos, vai ser só a morte física, porque a vida eterna está garantida. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o que podem fazer os perseguidores, ó Pai, sem o teu consentimento? Nós te louvamos, Senhor, porque o que pode acontecer na nossa vida sem que tu assim permitas, Senhor? Que mal pode nos alcançar se o teu amor já nos invadiu, Senhor? Que a gente possa viver isso, Senhor. Que isso nos dê ânimo para continuar a caminhada, força, coragem para enfrentar os dias maus, as situações difíceis. Que a gente não venha pensar que podemos suportar alguma coisa sem o auxílio do teu Santo Espírito. Que a gente não venha pensar que somos melhores porque te encontramos, mas tu é que viesse ao nosso encontro e se encontrasse conosco e revelasse teu plano maravilhoso, Senhor, de redenção do homem, estamos inseridos nele e queremos te glorificar, Senhor. Não permita que sejamos só crentes que nominais, Senhor, que encontram um conforto na tua presença, mas não têm coragem de nem disposição para confessar tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Que tu és o caminho, a verdade e a vida. Não tem acesso ao Pai sem a tua pessoa, Senhor. Abençoa-nos a nós aqui, Senhor. Ajuda-nos a fazer diferença nesse mundo tão perverso, mesquinho, cruel, em que a nossa vida não se conforme a ele, Senhor. Mas que a nossa mente seja sempre mudada, como diz o apóstolo Paulo. Que ocorra essa metanoia em nós, ó Pai. Essa mudança de mente, que a gente seja conformados à tua pessoa, Senhor. Que tomemos a tua palavra, Senhor, e que ela venha fazer diferença em nós. Para a honra e glória do teu nome. E que com isso a gente seja feliz na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.